Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Começa agora o Assunto Federal. Eu sou Luciano Seixas e estou de volta com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o Assunto é Federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente tira uns diazinhos de recesso e já volta com novidade e com notícia quente aqui no Assunto Federal, né? Nesse fim de semana, mais precisamente na madrugada de sexta para sábado, o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores foram capturados durante um ataque militar dos Estados Unidos na capital Caracas. De lá para cá, o mundo tem se mobilizado diante dessa questão. O Brasil e mais 5 países defenderam respeito à vontade do povo venezuelano, de acordo com a última nota emitida pelo Itamaraty. Lucília Araújo tem as informações.
A situação na Venezuela se agravou neste fim de semana após um ataque militar em larga escala realizado pelos Estados Unidos. Bombardeios atingiram Caracas e outras cidades na madrugada de sábado, dia 3 de janeiro. Segundo informações divulgadas pelo governo norte-americano, a operação resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa, Cília Flores, que teriam sido retirados do país. Os ataques e a retirada do chefe de Estado provocaram reação imediata de governos da América Latina e da Europa, diante do impacto político, humanitário e institucional da ação. Os governos do Brasil, México, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha divulgaram nesse domingo, 4 de janeiro, uma posição conjunta sobre os acontecimentos recentes na Venezuela. No comunicado, os países manifestaram preocupação e rejeição às ações militares realizadas de forma unilateral em território venezuelano. Segundo a nota, essas ações contrariam princípios do direito internacional, como o respeito à soberania, à integridade territorial dos estados e a proibição do uso da força, previstos na Carta das Nações Unidas. O grupo avalia que os fatos representam risco à população civil e um precedente para a segurança regional e internacional. Os governos também afirmam que a crise venezuelana deve ser solucionada exclusivamente por meios pacíficos, sem interferência externa. O documento ressalta que uma solução duradoura depende de um processo político inclusivo, conduzido pelos próprios venezuelanos. A nota reafirma ainda o compromisso da América Latina e do Caribe como zona de paz e defende a atuação das Nações Unidas e de outros mecanismos multilaterais para reduzir tensões na região. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E numa coletiva de imprensa, a ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, falou sobre a situação da fronteira entre Brasil e Venezuela após o ocorrido. Vamos ouvir.
O ministro da Defesa reiterou que a movimentação na fronteira do Brasil com a Venezuela segue tranquila e sob monitoramento. E a nossa embaixada em Caracas segue acompanhando com atenção não apenas o desenrolar dos acontecimentos, mas também a situação da comunidade brasileira naquele país, não havendo qualquer relato de vítimas ou feridas na comunidade brasileira. Inclusive, temos a informação de que 100 brasileiros que estavam no turismo saíram tranquilamente com a atuação da nossa cônsul geral da fronteira. Enfim, a situação está tranquila.
No próprio sábado, após o ocorrido na Venezuela, o presidente Lula coordenou à distância duas reuniões para tratar da posição brasileira. O Itamaraty também divulgou essas informações.
O Itamaraty declarou, por meio de nota à imprensa, que o presidente Lula coordenou na manhã deste sábado, 3 de janeiro, uma reunião para tratar dos desdobramentos recentes da situação na Venezuela. Segundo a nota, Participaram do encontro os ministros das Relações Exteriores, da Defesa, da Casa Civil e da Secretaria de Comunicação Social, além de representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a nota, durante a reunião, o presidente reiterou o posicionamento divulgado mais cedo nas redes sociais sobre os acontecimentos no país vizinho. De acordo com o Ministério da Defesa, até o momento em que a nota foi divulgada, não havia registro de movimentação anormal na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Ainda segundo a pasta da Defesa, a área segue sob monitoramento contínuo, com contato permanente com o governo de Roraima. Pelo texto divulgado, o Ministério das Relações Exteriores relatou que mantém diálogo com autoridades de outros países e informou que, até agora, não há registro de brasileiros entre possíveis vítimas dos ataques. A chancelaria também acompanha a situação por meio da Embaixada do Brasil na Venezuela. De acordo com o Palácio do Planalto, uma nova reunião está prevista para o fim da tarde deste sábado, quando o governo deve atualizar as informações sobre o cenário na região. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E pelas redes sociais, o presidente Lula condenou o ataque dos norte-americanos à Venezuela e a captura de Maduro. Lucília Araújo fala agora sobre a posição do Lula.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou neste sábado, 3 de janeiro, o ataque em larga escala dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A manifestação foi feita pelas redes sociais após relatos de bombardeios registrados durante a madrugada em Caracas e em outras cidades do país. Segundo o presidente norte-americano Donald Trump, a ofensiva teria sido bem-sucedida e resultou na prisão de Maduro e da primeira-dama Cília Flores, que teriam sido retirados do território venezuelano. Em publicação, Lula afirmou que os bombardeios e a captura do chefe de Estado ultrapassam uma linha considerada inaceitável. O presidente classificou a ação como uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e alertou para o risco de se criar um precedente extremamente perigoso para a comunidade internacional. Para o presidente brasileiro, ações desse tipo violam princípios fundamentais do direito internacional, como a autodeterminação dos povos e o respeito à soberania dos estados nacionais. Até o momento, não há confirmação oficial sobre vítimas, nem detalhes adicionais sobre a operação militar. A situação eleva a tensão diplomática na América do Sul e gera preocupação entre líderes e organismos internacionais diante da possibilidade de escalada do conflito na região. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a gente continua acompanhando esse assunto e te atualiza com as informações oficiais do governo do Brasil. Se tiver qualquer novidade, fique ligado, hein? Agora, mudando de assunto, terminou ontem a Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais. Foram registrados 1.152 sinistros de trânsito, com 310 sendo considerados graves. Quem tem todos os detalhes é Lademir Filipim.
A Polícia Rodoviária Federal encerrou nesse domingo, dia 4, a Operação Ano Novo nas rodovias federais de todo o país, dentro da Operação Rodovida. A fiscalização foi reforçada durante 6 dias, com foco principal no combate à mistura de álcool e direção, além de outras infrações. De acordo com dados preliminares, a PRF fiscalizou mais de 101 mil pessoas e cerca de 74 mil veículos. Foram registrados 1.152 sinistros de trânsito, com 310 considerados graves. Ao todo, 109 pessoas morreram e 1.315 ficaram feridos nas rodovias federais durante o período. Na comparação com a Operação Ano Novo do ano passado, houve redução no número de sinistros graves e feridos, mas aumento no número de mortes. De acordo com o balanço da PRF, Minas Gerais liderou o ranking de ocorrências seguido por Santa Catarina e Paraná. Durante a operação, a Polícia Rodoviária realizou mais de 61 mil testes de alcoolemia e autuou 789 motoristas por embriaguez. 41 pessoas foram detidas por crime de trânsito relacionado ao consumo de álcool. O excesso de velocidade também foi destaque, com mais de 23 mil flagrantes. A PRF reforça que a Operação Rodovida segue até o Carnaval, com fiscalização intensificada durante o período de férias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
O INSS divulgou hoje o primeiro balanço do ano sobre os pedidos de ressarcimento dos descontos associativos. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, divulgou nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro, um novo balanço sobre os descontos de entidades associativas na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Desde o início das consultas, o aplicativo e o site Meu INSS já registraram mais de 1 bilhão e 600 milhões de acessos. Apenas a funcionalidade específica de consulta dos descontos foi acessada mais de 72 milhões de vezes. Desse total, cerca de 38 milhões de acessos foram de beneficiários que não possuíam nenhum desconto associativo. Pelo levantamento, até agora foram abertos mais de 6 milhões e 300 mil pedidos de verificação. A grande maioria, mais de 6 milhões e 200 mil beneficiários, informou não reconhecer os descontos realizados. Pouco mais de 130 mil confirmaram a autorização. A maior parte dos pedidos foi registrada pelo Meu INSS, seguida pelo atendimento nos Correios e pela Central 135. Ao todo, 44 entidades associativas foram contestadas e cerca de 1 milhão e 600 mil já responderam às contestações com envio de documentação. Em relação aos pagamentos, o INSS informou que mais de 4 milhões e 160 mil ressarcimentos já foram emitidos ou gerados, somando aproximadamente 2 bilhões e 800 milhões de reais. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E olha, a Anvisa recolheu um lote de chá contaminado e suspendeu a venda do produto. Cláudio Mário Carvalho, de volta do recesso, conta agora pra gente.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou nesta segunda-feira o recolhimento do lote 6802956 do chá de camomila Lavitia da marca Água da Serra e suspendeu a comercialização, distribuição, divulgação e consumo do produto. A medida foi anunciada e vale para todo o território nacional. A decisão ocorreu após a própria empresa informar o recolhimento voluntário do lote, procedimento adotado quando o fabricante identifica irregularidades. Análises apontaram a presença de talos, ramos e sementes incomuns no produto, além de matérias estranhas acima do limite permitido. Em testes laboratoriais foram encontradas 14 larvas inteiras e 224 fragmentos de insetos em apenas 25 gramas do chá. O limite aceitável é de até 90 fragmentos para a mesma quantidade. O resultado evidencia falhas graves nas boas práticas de fabricação do lote analisado. Na mesma ação fiscal, a Anvisa proibiu a pomada cicatrizante Inkdrol Efficare, indicada para uso pós-tatuagem. O produto teve fabricação, venda, divulgação e uso suspensos por não possuir registro ou notificação junto à agência reguladora. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O programa Escolas Conectadas já garantiu a conectividade de 94 mil escolas públicas e espera avançar e levar a internet para todas as unidades de ensino até o fim do ano. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O programa Escolas Conectadas chegou em 2025 a 68,4% das escolas públicas brasileiras previstas na iniciativa e colocou o país mais perto da meta de universalizar o acesso à internet na educação básica até 2026. Ao todo, 94.221 das cerca de 138 mil escolas públicas já contam com conectividade garantida pelo programa. Somente no último ano, 22.800 escolas passaram a ter acesso à internet por meio de políticas coordenadas pelo Ministério das Comunicações, com apoio do Ministério da Educação. A estratégia prioriza o uso de fibra ótica onde há infraestrutura disponível e adota soluções via satélite em áreas sem cobertura, alcançando escolas urbanas e rurais. Criado para fortalecer a inclusão digital na educação, o Escolas Conectadas assegura infraestrutura tecnológica, estimula o uso pedagógico das ferramentas digitais, contribui para a formação de professores e amplia o acesso dos estudantes a conteúdos e plataformas de aprendizagem. O investimento total previsto é de quase 9 bilhões de reais, com recursos do novo PAC e de outros eixos já aplicados em todas as regiões do país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora um balanço do ano passado. Você sabe qual o volume de apreensões do crime organizado em 2025? Eu digo para você, 9 bilhões e 600 milhões de reais. Isso mesmo. Só em leilões de bens apreendidos no combate ao tráfico de drogas foram arrecadados quase 500 milhões de reais. As informações com Thaísa Vitória.
Em 2025, a Polícia Federal apreendeu mais de 9 bilhões e 600 milhões de reais em dinheiro, bens e ativos ligados ao crime organizado. Isso significa um aumento de 64% em relação ao ano anterior. O ano também marcou um recorde nos leilões de bens apreendidos de facções criminosas, como barcos, veículos e imóveis. Foram realizados 502 leilões, com arrecadação de 481 milhões de reais. Entre os destaques do ano está a venda de 51 imóveis vinculados ao tráfico de drogas. A secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marta Machado, explica que boa parte dos leilões foi possível graças ao mecanismo de alienação antecipada de bens.
O juiz pode determinar a venda antecipada desses bens e aí a SENAD atua nessa venda. O valor fica preservado até o trânsito em julgado e, em se confirmando a sentença condenatória, esse bem passa aí para o FUNAD.
Marta Machado explicou que 40% do valor arrecadado é destinado para investimentos nas instituições policiais e o restante é aplicado em outras políticas públicas.
Programas de prevenção, programas de reinserção social, programas de controle de fronteiras. Então, a política de drogas, ela não recebe recursos do Tesouro. Os recursos da política de drogas vêm exclusivamente do que é arrecadado na venda desses ativos ilícitos.
Desde 2023, mais de 20 bilhões de reais em bens e valores foram retirados das mãos de criminosos em operações contra o tráfico de drogas, armas e o contrabando. Para essas operações, o governo destinou mais de 3 bilhões de reais ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Reportagem Thaísa Vitória.
Outra ferramenta no combate ao crime, mas dessa vez contra furtos e roubos de celulares. É o aplicativo Celular Seguro, que completou 2 anos. Já são 3 milhões e 800 mil usuários e mais de 197 mil pedidos de bloqueio de aparelhos. A reportagem é de Gabriela Noronha.
São 3 milhões e 800 mil usuários que já contam com proteção a mais para seus aparelhos celulares. O aplicativo Celular Seguro do Governo Federal completou 2 anos e vem ampliando suas funções para proteger o cidadão em casos de roubos e furtos. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manuel Carlos de Almeida Neto, dá exemplos de bloqueios que podem ser feitos via aplicativo.
A um só toque, baixando esse aplicativo, O consumidor, a pessoa, o usuário, consegue bloquear os aplicativos financeiros com um só clique, consegue bloquear imediatamente esses aplicativos impedindo fraude, transferências bancárias, consegue também fazer esse bloqueio da linha telefônica para que ela não seja usada indevidamente em aparelhos mensagens como WhatsApp e outros.
Segundo os dados do Ministério, o celular seguro já registrou mais de 197 mil pedidos de bloqueio de aparelhos nos últimos 2 anos. E o aplicativo tem incorporado mais ferramentas de combate a fraudes. Desde o início de dezembro, já é possível o bloqueio do celular ser pedido por todos, até mesmo quem não tem cadastro no aplicativo. Isso pode ser feito em até 15 dias após o ocorrido. Basta acessar o serviço pela versão web ou por outro aparelho e emitir o alerta. O celular seguro também permite verificar se um celular é roubado. Caso um cidadão esteja comprando um celular usado, por exemplo, ele será avisado da situação do aparelho, como explica Manuel Carlos de Almeida Neto, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Assim que essa pessoa coloca um chip nesse aparelho, o celular seguro vai mandar uma mensagem para essa nova linha, para essa nova pessoa, dizendo: esse aparelho está no Cadastro Nacional de Celulares com Restrição. Esse cadastro nacional que está no celular seguro, e o cidadão pode consultar toda vez que for comprar um aparelho, ele pode pegar esse cadastro e colocar ali no código de barra e ele vai saber se aquele celular tem procedência.
Para usar o celular seguro, basta baixar o aplicativo que está disponível tanto para os sistemas Android ou iOS. O usuário também deve fazer o login com a conta gov.br e preencher os dados necessários. Reportagem Gabriela Noronha.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa! Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, 6 de janeiro. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a previsão para esta terça-feira é de céu encoberto, podendo chuviscar à tarde. A temperatura pode variar entre 20 e 30 graus e a umidade do ar fica entre 100 e 40%. Itapuranga, em Goiás, sopra velhinhas com céu encoberto com chuvisco. A temperatura varia entre 20 e 26 graus e a umidade do ar oscila entre 100 e 70%. Região Nordeste. Fortaleza tem previsão de céu encoberto nesta terça-feira. Temperatura varia entre 25 e 32 graus. A umidade do ar na capital do Ceará oscila entre 85 e 45%. E Najá, em Pernambuco, comemora aniversário com céu claro. A temperatura varia entre 20 e 36 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 20%. Região Norte. Em Macapá, no Amapá, previsão de céu encoberto com chuvisco pela manhã. Temperatura mínima de 24 e máxima em torno de 33 graus. A umidade varia entre 92 e 52%. Vigia, no Pará, sopra velhinhas com céu encoberto. Mínima de 23 e máxima 35 graus. A umidade do ar varia entre 96 e 40%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem céu encoberto com chuvisco durante todo o dia. A temperatura pode variar entre 16 e 22 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 70%. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, canta parabéns com céu encoberto. Temperatura fica entre 15 e 29 graus. A umidade do ar variando entre 95 e 50%. Região Sul. Em Florianópolis, a previsão para esta terça-feira é de céu encoberto pela manhã. À tarde, o tempo abre. Temperatura oscila de 20 a 26 graus. A umidade do ar na capital de Santa Catarina varia entre 80 e 50%. Criciúma, em Santa Catarina, comemora aniversário com céu claro. Temperatura varia entre 17 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquele abraço apertado aí vai para as cidades que fazem aniversário na terça-feira. Um alô para os ouvintes de Itapuranga, em Goiás, Inajá, em Pernambuco, Vigia, na Paraíba, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e Criciúma, em Santa Catarina, que sopram as velhinhas neste dia 6 de janeiro, ao som de Aquele Abraço, com o trio 3 na Bossa. Ah, é hora de abrir aqui o nosso Comunica BR e ver como o governo federal está chegando aí na sua cidade, Itapuranga, Goiás. Ali é agro, né? Então a gente abre aqui a página, ou a aba do agro, e verifica que até novembro de 2025 foram fechados 694 contratos com 127 milhões de reais em empréstimos aí do Plano Safra 2025 para Itapuranga. 694 contratos, 127 milhões de reais para financiar a produção agro em Itapuranga. Inajá, em Pernambuco, tem 7.770 famílias que recebem o Bolsa Família por lá. O pagamento médio é de R$ 681 para Inajá, em Pernambuco. Vigia, no Pará, também tem gente precisando de ajuda do governo. 10.593 famílias recebem, em média, R$ 690 através do Bolsa Família, lá em Vigia, no Pará. Angra dos Reis. A gente, quando fala de Angra dos Reis, pensa naquelas ilhas, né? Naquele pessoal rico, de iate, helicóptero. Mas, ó, lá tem 17.054 famílias. 17.054 famílias que precisam do Bolsa Família para sobreviver. Eles recebem, em média, R$ 726 lá em Angra dos Reis, através do Bolsa Família. Criciúma, em Santa Catarina, tem 3.370 moradias contratadas e entregues pelo Minha Casa Minha Vida desde 2023. 3.370 moradias do Minha Casa Minha Vida em Criciúma, Santa Catarina. Fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h28.
Assunto Federal.
Fala, Raul! A gente vai falar agora da mosca, mas não é da mosca da sopa, não. É da mosca das frutas e das estratégias de controle biológico dessa praga do campo. É agora, no Prosa Rural. Roda aí, Zé.
Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, querido ouvinte. É um prazer estar com você novamente no Prosa Rural, o programa da Embrapa, que traz todas as novidades do campo direto para você. Aqui quem fala é seu amigo Jorge Macau, e hoje vamos abordar um tema de extrema importância para os produtores de frutas do Brasil, as estratégias de controle biológico da mosca da fruta com o uso de parasitoides. Essa tecnologia se baseia na aplicação conjunta ou individual de parasitoides, que são inimigos naturais das moscas das frutas. A técnica é utilizada no manejo integrado de mosca das frutas e é aceita nos mercados consumidores nacionais e internacionais, contribuindo para a redução do uso de agrotóxicos. E para te deixar por dentro de tudo sobre essa estratégia de controle biológico da mosca das frutas, convidamos a entomologista Beatriz Aguiar Giordano Paranhos, pesquisadora da Embrapa Semiárido, localizada em Petrolina, Pernambuco.
Dedo de prosa.
Beatriz, para começar, o que é o controle biológico de pragas?
O controle biológico de pragas nada mais é do que usar um organismo biológico no controle dessa praga, alvo que você quer controlar. Esse organismo biológico pode ser parasitoides, pode ser predadores e pode ser entomopatógenos. Dentre os entomopatógenos estão os fungos, as bactérias, vírus e nematóides também.
Quais os benefícios que essa tecnologia proporciona?
Bom, essa tecnologia traz benefícios ambientais e para os produtores rurais também, porque não vai ter aplicação de inseticidas. No entanto, nós devemos pensar sempre em qualquer praga no manejo integrado. O que significa manejo integrado? Eu vou usar várias ferramentas de manejo, como o controle químico, controle biológico, manejo cultural, manejo mecânico. E o controle biológico fica entre esses métodos de controle. Então, com certeza, se você aplicar mais o controle biológico, você vai precisar de menos inseticidas convencionais. E isso vai trazer qualidade não só ambiental, mas para a saúde humana, porque os frutos vão ter menos resíduos. Além disso, é uma tecnologia que é aceita no mundo inteiro, é bem vista no mundo inteiro. É uma tecnologia que a gente costuma dizer que é amiga do meio ambiente.
Beatriz, quais as culturas que podem ser beneficiadas com essa estratégia?
De uma forma geral, todas as frutíferas que são hospedeiras de mosca das frutas podem se aplicar. No entanto, algumas delas, o parasitoide pode não ser eficiente, dependendo da profundidade que a larva está dentro da polpa da fruta. Então, deve-se fazer um estudo. E nós fizemos estudos em manga, acerola e goiaba, e foi muito positivo.
Quais são as principais espécies de mosca das frutas e que impactos econômicos elas causam?
No Brasil tem 3 espécies de moscas das frutas que são nativas. São Anastrefa flatea, Anastrefa obliqua e Anastrefa grandis. E tem 2 espécies exóticas, a Cerasites captata, que está presente aqui no vale, e a Bactrocera carambola, que é a mosca da carambola. Os danos que elas causam são diretos, que danificam os frutos para comercialização, tanto para consumo in natura, como também para polpas, doces, etc. Mas o dano indireto é ainda pior, que são as restrições quarentenárias, barreiras quarentenárias que os países importadores dessas frutas impõem.
Agora, falando especificamente sobre os parasitoides, Beatriz, quais são os mais eficazes no controle biológico da mosca das frutas e como eles são utilizados?
Os parasitoides dependem da espécie da mosca das frutas. Para as moscas nativas, existe um parasitoide nativo que é muito eficiente, se chama Doryctobraco aerolatus. Para as espécies exóticas, é melhor que se use os parasitoides exóticos, que são os 2 que nós temos aqui na Embrapa, o Diacasimófalon de caudata, que é um parasitoide lava, e o Phopus arizanus, que é um parasitoide ovos.
Pesquisadora, como os parasitoides conseguem controlar efetivamente a mosca das frutas?
Esses parasitoides são vespas que usam as moscas das frutas como hospedeiros. Eles só sobrevivem se tiver seu hospedeiro. Eles se multiplicam colocando o ovo dentro do corpo do hospedeiro. Então, por exemplo, no caso de mosca das frutas, tem parasitoides de ovos, larvas e pupas de moscas. São espécies diferentes. Então são vespinhas pequenas que têm um ferrãozinho. Esse ferrão não vai picar a gente, mas ela vai usar para inserir esse ferrão dentro da casca do fruto e alcançar o ovo ou a larva que estão no fruto para colocar seu ovo. O organismo vai continuar seu desenvolvimento e ao invés de nascer ou emergir um adulto da mosca, emerge um adulto da vespa, que vai parasitar outros.
Quais são os métodos de liberação dos parasitoides mais utilizados no controle da mosca das frutas?
Normalmente se libera via aérea. Antes se liberava por avião, junto com outros insetos que se quer liberar, né, que são benéficos. Mas se pode liberar via terrestre, ou seja, você coloca as pupas dos parasitoides em baldes com os parasitoides e você vai abrindo, andando com o carro e liberando no meio do pomar. Mas se pode fazer agora recentemente, o drone tomou conta, né? Então a liberação por drone é muito mais rápido, mais eficiente e tem uma distribuição muito mais homogênea dentro do pomar.
Como as condições ambientais, como temperatura e umidade, afetam a eficácia dos agentes de controle biológico no combate à mosca das frutas?
Essa é uma pergunta muito pertinente, porque não adianta você gastar horrores numa biofábrica produzindo inimigos naturais e quando você vai fazer a liberação no campo, você não toma o mínimo cuidado com a qualidade do inseto que está ali dentro. Então, nós produzimos insetos de boa qualidade e ele tem que ser liberado de uma forma e num horário adequado e mantido numa temperatura adequada, para que não morra antes de agir no campo. Então, por exemplo, se você vai liberar em regiões muito quentes, como aqui no Vale de São Francisco, né, você tem que liberar nas horas mais frescas do dia, para ele não ser afetado pelas temperaturas mais altas, porque numa biofábrica ele é criado a 25 graus. E quando chega no campo, tá 37, 40, até mais. Então você tem que liberar nas horas mais frescas do dia. Outra coisa importante é que às vezes a pessoa que está liberando não tem noção da biologia. Então larga o inseto no carro e vai tomar um café em algum lugar ou vai almoçar e deixa estacionado. Aquele calor que o inseto fica dentro do carro pode matar todos antes mesmo de serem liberados. E num ambiente quente e seco como é aqui, se ele for liberado na hora mais quente do dia, sua eficiência vai diminuir muito, podendo até morrer rapidamente. Que é para eles durarem pelo menos uns 8 dias no campo. Mas durando 3 dias, eles já vão efetuar o parasitismo necessário. Mas, por exemplo, em temperatura baixa, abaixo de 15 graus, eles ficam inativos também. Então, eles não vão voar à busca de seus hospedeiros, entendeu? Eles vão ficar paradinhos. Então, em temperaturas muito baixas, eles ficam inativos. Não morrem imediatamente, entendeu? A não ser que sejam temperaturas congelantes. Daí, eles podem morrer realmente. Mas eles só ficam inativos. Então, tem que prestar atenção nisso em lugares quentes como aqui. Não liberar nas horas mais quentes do dia, e sim no começo da manhã ou no fim da tarde.
Diante de um mercado cada vez mais exigente, eu pergunto, essa tecnologia está restrita à agricultura convencional?
De jeito nenhum. Esse é um tipo de tecnologia que pode ser usado em qualquer tipo de agricultura. Por exemplo, a agricultura orgânica é aceito o controle biológico com as vespinhas, mas não é aceito o controle químico, por exemplo, né? Então ele é aceito em qualquer tipo de agricultura, pequeno, médio, grande, convencional, orgânico, etc.
Que prosa interessante, não é mesmo, caro ouvinte? Já estamos ficando bem informados sobre essas técnicas de controle biológico, mas ainda temos mais a aprender. Agora a nossa convidada vai explicar onde o produtor interessado em aplicar essa tecnologia pode encontrar os parasitoides.
Pitacos da Hora.
Bom, primeiro, o produtor tem que ver qual é a fruta que ele está produzindo que está sendo infestada por mosca das frutas. Qual é a espécie de mosca das frutas que está infestando a fruta dele? Diante desses dois fatores, ele vai escolher qual parasitoide que ele vai usar no controle de mosca das frutas. Eu sugiro que ele chame um especialista na área, um agrônomo, um entomologista, que possa indicar para ele o que deve ser usado. O parasitoide de mosca das frutas já está registrado, o que ataca as larvas de mosca das frutas, e tem uma empresa no Rio Grande do Sul chamada Bioin que já comercializa esse parasitoide. Então, tem outras empresas que já registraram o parasitoide, mas ainda não estão comercializando.
Beatriz, fala um pouco para a gente sobre os avanços na pesquisa sobre controle biológico da mosca das frutas e as perspectivas para o futuro.
Os avanços é descobrir métodos de produção desses parasitoides que seja mais econômico para produzir uma grande quantidade, por exemplo, 1 milhão de parasitoides com um custo menor, de forma que essa tecnologia chegue com um preço mais acessível ao produtor. Outros desafios são assim, para ver se usamos duas ou mais espécies, se produzimos espécies que gerem só fêmeas, porque o maior desafio é produzir o maior número de fêmeas no controle biológico com parasitoides, porque as fêmeas que são o ingrediente ativo, entre aspas, do controle biológico com parasitoides. Então, numa criação massal, quanto mais fêmea eu consigo produzir, melhor vai ser a rentabilidade na minha produção massal. E tem outras pesquisas, sempre nós temos que fazer pesquisa. Por exemplo, se eu vou usar um parasitoide contra uma mosca que está infestando um determinado fruto, eu tenho que fazer estudos para ver se é eficiente nesse fruto e nessa espécie de mosca. Quanto que ele vai se dispersar no campo? Porque, por exemplo, se eu chego à conclusão que um parasitoide se dispersa 50 metros em campo, então eu tenho que fazer 2 pontos de liberação por hectare, entendeu? Porque são 100 por 100 metros, para a gente saber quantos pontos a gente tem que liberar por hectare e vários outros métodos, né, que são aqui infinitos se eu ficar falando.
Muito bom. A tecnologia de controle biológico da mosca das frutas é um grande avanço para a agricultura. Ao optar por essa solução inovadora, você estará contribuindo para um futuro mais sustentável, protegendo o meio ambiente e garantindo a produção de alimentos mais seguros e saudáveis. Agradecemos à pesquisadora Beatriz Paranhos por todas as informações compartilhadas. Para quem quer se aprofundar mais no tema, na página da Embrapa na internet e também no canal YouTube da Embrapa estão disponíveis diversos conteúdos, entre vídeos e publicações sobre essa e outras tecnologias da Embrapa. O endereço é www.embrapa.br. Nosso programa está chegando ao fim e você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Semiárido. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 87 é o DDD, telefone 3866-3779. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Clarice Rocha e Francisco Evangelista. Edição, Nilo Falcão. Apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Semiárido.
Momento Entrevista. We'll be right back.
E a gente traz hoje a entrevista que a ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, concedeu para Mariana Jungmann sobre o Concurso Público Nacional Unificado, a Carteira Nacional de Identificação, a Política de Contratação de Mulheres em Situação de Violência e muito mais. Vamos ouvir.
Ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ministra, é um prazer ter a senhora aqui com a gente na Voz do Brasil, agora nesse fim de ano, e assim como tivemos ao longo de 2025.
Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e aí com os ouvintes da Voz do Brasil.
Ministra, vamos começar falando da estratégia de contratações públicas, que muda muita coisa na forma do governo federal contratar serviços, produtos, pessoas. Então, vamos começar falando um pouco sobre isso. A senhora pode explicar para o nosso ouvinte o que é essa estratégia, o que ela se propõe?
Olha, essa ideia, né, desde que eu cheguei no Ministério, a gente tem rediscutido esse papel das compras públicas, né? O presidente Lula sempre trouxe isso como uma questão importante para ele. Todo mundo vai lembrar da política de conteúdo local associada à cadeia de petróleo, né, que fez o Brasil hoje ter uma cadeia inteira de petróleo, não só a extração de petróleo, que é super importante. E a gente também, na aquisição de alimentos, né, com PAA, a gente já tinha uma série de políticas voltadas a usar contratações públicas para o desenvolvimento nacional. Só que a gente viu que ainda faltava uma estratégia nacional, que é ter os municípios, os estados e o próprio governo federal caminhando na mesma direção. Então, a gente trabalhou num processo de escuta, a gente fez oficinas em todas as regiões do Brasil, duas no Nordeste, inclusive, depois ouvimos vários especialistas também, e chegamos a uma proposição de uma estratégia de diretrizes para que todos sigam conjuntamente. E ela permite que estados e municípios possam aderir à estratégia nacional, e a lógica é justamente, tem quatro eixos: um eixo econômico, de geração de emprego, de estímulo à inovação e tecnologia no Brasil, produção no Brasil. A gente tem um eixo social, que vai desde o emprego de qualidade, mas também a prática de estímulo à equidade de gênero, estímulos à contratação de mulheres em situação de violência. Temos a questão ambiental, que é das compras verdes, compras sustentáveis, né, para induzir o setor privado a produzir com menos emissão, né, e o eixo de gestão, que é pensar justamente como é que eu melhoro a capacidade de fazer as compras para fomentar todos esses eixos. E a lógica nossa é sair de uma ideia de contratação ao menor preço a qualquer custo. Por que a gente fala menor preço a qualquer custo? Porque, às vezes, o menor preço pode ser o custo mais alto. Seja porque a empresa tem práticas trabalhistas erradas, seja porque, às vezes, a qualidade do produto é ruim, aí você paga menos, mas depois tem que comprar mais vezes porque você não gerou maior qualidade. Seja porque você comprou importado e deixou de gerar tanto empregos quanto impostos aqui no Brasil. Então, a nossa lógica é pensar melhor como se faz esse processo essa contratação para fomentar a nossa economia, o nosso desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Agora, ministra, outro ponto alto aí, né, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos foi o Concurso Público Nacional Unificado, mostrando que o CPNU parece que veio para ficar mesmo, sim, né? E aí, a gente também passou por alguns ajustes, né? Inclusive na contratação de mulheres e numa estratégia aí para que tenham mais equidade de gênero na contratação. Explica pra gente.
Exatamente. Acho que no CPNU 1, né, a gente desde do início, né, a gente fala, o CPNU não é simplesmente um concurso, ele é uma política pública de aumento da diversidade dentro do setor público, né, para que o setor público brasileiro reflita a população brasileira. A gente quer, então, um setor público com a cara do Brasil. E na primeira edição, o número que nos chamou a atenção foi o número de mulheres que se inscreveu era superior ao dos homens. Tinha 56% de inscritas, depois 52% das que fizeram a prova, mais 37% das aprovadas. Então, a gente foi estudar formas de ampliar essa, justamente para refletir a sociedade brasileira, tem que estar em torno mais ou menos de meio a meio, né? E a gente foi estudar formas, aí aprendeu com uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, que historicamente também tem uma baixa participação de mulheres nos seus concursos, que é a ideia de equiparar o número de mulheres que faz a segunda etapa do concurso, né? Não é uma cota, mas a gente aprova no mínimo o mesmo número de mulheres e homens na segunda etapa. E isso a gente fez nesse, foi muito importante. Com isso, as mulheres foram 57% das aprovadas para a segunda etapa, porque naquelas áreas, na área de saúde, a grande maioria já era de mulheres, porque é uma área com muitas mulheres, né? mas não para todos os cargos. Então, foi cargo a cargo olhando. Se tiver menos mulheres que homens, equipara. Chama mais mulheres para equiparar. E com isso, as mulheres que seriam em torno de 49% das aprovadas na segunda etapa passaram a ser 57% das aprovadas na segunda etapa, quer dizer, que foram para a segunda etapa e para fazer a prova. E a gente vem estudando esse resultado do CPNU1 e recentemente a ENAP lançou um estudo muito interessante sobre as mulheres que foram, a participação das mulheres no CPNU1. E dois dados já nos chamaram a atenção, a gente está estudando, né, depurando esse estudo, mas dois dados chamaram muita atenção já desde o início. O primeiro é que das mulheres aprovadas, 72% não têm filhos. É, justamente quando a gente falava da questão da dupla, tripla jornada das mulheres, né, de fato, a grande maioria de mulheres aprovadas não tem filhos. E, por outro lado, das mulheres que têm filhos e são mães solteiras, 70% não compareceram à prova. Então, as mulheres se inscreveram, elas queriam poder ter essa oportunidade.
Um indicativo
mas,
claro, né, ministra? É, do peso
exatamente.
Que os compromissos jornada, familiares isso, têm isso. Sobre a vida das mulheres e como isso impede que elas alcancem algumas posições.
Exatamente. E aí eu queria reforçar uma política pública nossa da economia de cuidados, né? Política de cuidados, que essa semana também teve uns anúncios importantes para o grupo de ministérios que toca essa política, porque cabe ao Estado brasileiro dar condições dessas mulheres poderem ter suas jornadas de trabalho, poderem estudar, poderem participar de concursos públicos e, obviamente, a divisão social do trabalho, né? E, claro, no caso de mães solteiras, elas podem contar com a família, não tem alguém com quem dividir o cuidado da criança, né? Mas cabe, então, ao Estado oferecer elas creches, oferecer elas escolas em tempo integral, para que elas possam, sim, se dedicar à sua vida laboral e poder ter alternativas financeiras, né, para poder tocar suas vidas. E no outro caso, é isso, acho que a gente tem trabalhado muito nisso, numa discussão da divisão social do trabalho dentro das famílias, mas também do Estado prover oportunidade, né, para que essas pessoas, para que essas mulheres possam sim seguir suas carreiras como elas quiserem.
Não, e aqui a gente ainda tem uma outra dimensão dessa história, que é a questão da violência de gênero, que agora, nesse final de ano, se tornou um assunto bastante aflorado, mas não é nenhuma novidade, e que tem a ver diretamente com isso, né? Porque mulheres que conseguem uma independência financeira, que conseguem uma vida profissional mais estabilizada, elas tendem a estar menos vulneráveis. Não quer dizer que mulheres que são independentes não possam sofrer violência, mas isso é um fator que tende a ajudar no combate à violência contra a mulher, né?
Sem dúvida. E a gente tem discutido muito isso, como é que a gente combate isso, né? Precisa desde medidas de curto prazo, mas também uma mudança estrutural na sociedade, uma mudança cultural importantíssima, né? E, de fato, alternativas econômicas é um dos elementos importantes. E até queria ressaltar uma política que o presidente Lula aprovou no início da gestão dele, em 2023, que foi a política de cotas para a contratação de mulheres em situação de violência nas contratações públicas. Aí é um exemplo das contratações públicas induzindo práticas, né, e ajudando justamente essas mulheres.
Para a gente encerrar então, ministra, vamos falar da carteira de identidade nacional, já que estamos aqui falando inclusive de cidadania, né?
Perfeito.
E a carteira, a gente já chegou, se você me corrigir se eu estiver errada, 40 milhões de pessoas já tiraram.
Isso.
Todos nós precisaremos tirar esta carteira em algum momento. Eu confesso que a minha eu ainda não tirei.
Olha, então vamos resolver
estou aqui devendo, 2026 preciso tirar minha. Por que é tão importante a gente tirar?
Olha, a carteira de identidade nacional, ela já tem estudos que mostram que ela é 10 vezes mais segura do que o RG antigo. E a segurança é para as pessoas, né? Muitas pessoas já foram vítimas de fraude, de alguém que abriu conta no nome, de alguém que fez um crediário no seu nome porque usou um documento falso, comprovando, tentando passar por essa pessoa. A carteira de identidade nacional, portanto, ela é extremamente segura e ela é uma segurança para as pessoas, para evitar fraude com o nome delas. Ela também evita, o setor privado brasileiro também está muito atento, porque ela vai, obviamente, ajudar o setor privado a combater fraudes também. E a outra coisa importantíssima é que ela vai ser, na nossa visão, uma porta de entrada para uma plataforma de serviços, para permitir que o governo conheça as pessoas e possa ofertar um serviço personalizado para cada pessoa. Então, para a gente é muito importante. Além disso, ela vai ser a base da base biométrica, né, que está sendo exigida agora para usuários de benefícios sociais, né, a partir de 2028, janeiro de 2028. Todo mundo que quiser ter um novo benefício social, terá que ter a carteira emitida, então tem até janeiro de 28, mas é importante que as pessoas já vão se programando. E a gente está acelerando muito a emissão. Todos os estados já emitem agora. Na gente, com os estados que estavam um pouco mais atrasados, agora a gente conseguiu repassar recursos para acelerar nesses estados. E a gente está fazendo um trabalho de um acompanhamento muito próximo de cada estado para ver essa evolução. A gente, quando chegou no governo em dezembro de 2022, tínhamos 160 mil carteiras emitidas, agora chegamos a 40 milhões. E a gente acelerou o ritmo, estamos chegando a quase 3 milhões de carteiras emitidas por dia. E a gente quer chegar ano que vem a 4 milhões de carteiras emitidas no dia para tentar chegar à marca de 100 milhões de brasileiras e brasileiros.
Como é que as pessoas podem tirar a carteira de identidade?
Quem emite a carteira são os estados, mas como a gente tem o CPF como número único, não importa o estado que você tire, será o CPF. No nosso site, no Ministério, depois a gente pode passar a página para vocês certinho, tem um link de cada estado explicando como solicitar em cada estado. Na maior parte dos estados tem algum serviço aos cidadãos, que você faz em geral, você faz um agendamento, leva seus documentos, você precisa ter ou a certidão de nascimento ou a certidão de casamento para poder fazer a solicitação. E é importante saber, se você quiser levar todos os documentos que você tem, você pode integrar todos eles na carteira de identidade. Então, sua CNH, suas certidões todas, nascimento, casamento, tipo sanguíneo, tem uma série de coisas que, se você levar esses documentos todos lá, vai tudo constar da sua carteira de identidade nacional. Então, acho que isso é combate à fraude, dá acesso a uma plataforma de serviços e permite que as pessoas juntem num único documento todos os documentos que ela tiver, se ela quiser fazer isso, obviamente.
Olha, o site que a ministra Esther Dueck falou aí para saber mais sobre a carteira de identidade nacional é gov.br/governodigital. gov.br/governodigital, tudo junto. Para ouvir ou baixar de graça essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E ela já está aqui ao vivo agora, a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz em primeira mão pra gente. Oi, Mari, boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros nossos ouvintes da Rádio Globo.
Está começando o ano agora, de verdade, né?
Começando o ano fervendo, né, Luciano? O ano já começou a toda.
Temos novidades aí na Voz?
Então, vamos falar de Venezuela, como não poderia deixar não de poderia, ser, né? As posições do governo brasileiro desde o fim de semana. Hoje, um representante do Brasil, embaixador do Brasil na ONU, participou da reunião do Conselho de Segurança da ONU para falar sobre a situação da Venezuela. Para quem pode estar chegando agora, né, e perdeu
que aconteceu?
O começo do ano, os Estados Unidos fizeram um ataque à Venezuela, capturaram o presidente Nicolás Maduro, levaram para Nova York. Ele está preso lá, ele e a mulher dele. E o governo brasileiro criticou duramente essa ação, disse que isso fere a soberania dos países e é um perigo para o mundo todo, o que de fato é, né? Porque se você usa a força dessa forma, hoje é com o fulano, amanhã pode ser com qualquer um outro.
Exato, é perigoso, né?
É perigoso.
Precedente então, perigoso.
A gente está acompanhando tudo isso muito atentamente. No fim de semana tivemos também reunião da CELAC, né? Que é a comunidade de países latino-americanos e caribenhos, da qual o Brasil também faz parte. E aí a gente vai ter um bate-papo com a Luana Karen para ela explicar para a gente tudo isso que rolou. E falar sobre o dia de hoje. Vamos ter também hoje na Voz uma entrevista com o presidente do INSS, Gilberto Haller. Ele vai falar de reajuste do piso dos aposentados e pensionistas, que acompanha o salário mínimo. Vai falar de ressarcimento dos aposentados, quanto que já foi pago até agora. Vai falar de mudanças nas regras de aposentadoria, porque a reforma da Previdência tem aí um cronograma que já traz mudanças, então, previstas agora para 2026. Então, vamos conversar disso tudo com ele. Vamos falar também de mudanças no Vale Alimentação, aí já não na entrevista. A gente vai ter uma matéria sobre isso, porque a gente vai ter mudanças valendo a partir desse ano no ticket refeição, ticket alimentação, mudanças que o governo propiciou aí, Luciano.
O ano já começou quente mesmo, hein?
Começou quente com muita coisa voltada aí para os trabalhadores. Peraí, o Zé tá falando aqui.
Pra gente, ainda temos um tempinho.
Então é isso. Eu saí correndo aqui, né? É isso, o governo fez, Luciano, então, algumas mudanças nas regras para os tickets alimentação, refeição. É coisa de trabalhador assalariado, né? Que nem eu e você, né, Luciano?
CLT, carteira assinada, né?
Então. Exatamente. E aí a gente vai explicar melhor o que essas mudanças significam para o consumidor, como elas podem ajudar a segurar o preço dos alimentos e também a favorecer que as pessoas tenham mais lugares para comprar com os tickets, né? Que às vezes é um problema, a rede credenciada. É, ficou menor a taxa aí que o comerciante vai pagar para as empresas, então isso também impacta para o comércio, né? Favorece o comércio. A gente vai explicar melhor todas essas regras também hoje na Voz do Brasil.
Beleza, daqui a pouco às 7 da noite.
Daqui a pouquinho, eu e você em todas as rádios do país.
Valeu, Mari, obrigado, até lá. E o Assunto Federal fica por aqui. Eu volto amanhã às 4 horas da tarde com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.